E hoje, 10 de fevereiro, Dia Internacional dos Pulses. Pulses, entre outras coisas, é o nosso querido feijãozinho, o feijão do dia a dia, o feijão que a gente consome diariamente aqui no Brasil, que faz parte do dia a dia do brasileiro. Mas, afinal de contas, é motivo de se comemorar? Como é que anda o setor aqui no Brasil? A gente tem visto uma dificuldade enorme do produtor de feijão de concorrer aí com outras commodities que nesse momento estão remunerando muito bem. A gente vê novos desafios para o setor que vão desde a comercialização, desde o plantio até a comercialização do produto. Enfim, para fazer um raio-x do que está acontecendo hoje no setor, a gente convidou aqui o Marcelo Líderes. Marcelo é presidente do IBRAF, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas já de algum tempo já, e o Marcelo vai nos ajudar nesse raio-x, nesse panorama. Afinal de contas, 10 de fevereiro para o nosso feijão, Marcelo, é dia de comemorar, e o que está vindo por aí? Eu acho que é o que mais importa para quem está nos ouvindo agora.
Boa tarde, Alexandre, boa tarde, produtores. Sim, é digno de comemoração aquilo que tem acontecido no setor de pulses do Brasil. Começando a olhar, por exemplo, pela... Se a gente compara 10 anos atrás, em 2010, nós não tínhamos a perspectiva de ver o aparecimento e o crescimento, por exemplo, do grão de bico. O ano passado nós exportamos um pouquinho de grão de bico, mas apareceu na nossa pauta de exportações ervilha. Né? Quando que a gente ouviu falar do Brasil exportando ervilha? Sim, começou a aparecer um pouco também. Lentilha, nós temos pesquisas adiantadas, não tínhamos esse grau de adiantamento que a gente tem hoje em cima de pesquisas. E no feijão, veja só, o ano passado foi até uma surpresa para nós que estamos no setor, nós batemos um novo recorde de exportação, 177 mil toneladas. Dessas 177 mil toneladas, qual foi a mais exportada? O mung, mais de 50 mil toneladas. A segunda, o feijão calpi do Mato Grosso. A terceira, o feijão rajado, o feijão vermelho, que nós sempre falamos aqui. Você, Alexander, sempre deu espaço para a gente comentar sobre isso, né? Está aí, ó, terceiro mais exportado. E o quarto? O quarto, com 30 mil toneladas, azuki, o feijãozinho daquele, né, dos orientais. Então, a pauta de exportação aumentou, né? São perto aí de 160 milhões de dólares. Se somar junto com colheitas especiais, que é o gergelim, 250 milhões de dólares. Temos o que comemorar. Aqui dentro, do ponto de vista do produtor, também tem o que comemorar, porque os produtores que têm conseguido colher, os preços estão bons. Bons, né, preocupam aí o consumidor, preocupam o governo. Bons porque a área diminuiu, né, de feijão. Mas, por outro lado, nós temos um feijão carioca que permite ser armazenado, coisa que nós não tínhamos também quando você olha 5 anos atrás. O que é 5 anos atrás? É muito, é pouco tempo, né? Então, tem avançado bastante. Temos os desafios? Temos desafios, sem dúvida nenhuma. Um deles, ainda conversava hoje de manhã com o Dr. Menezes, da TAA, que é alguém que desenvolve variedades e pesquisa. Ele estava me comentando que uma variedade de uma empresa particular, né, como a dele, que não é pública, custa em torno aí de 500 a 700 mil reais para desenvolver ela. Para você ter uma ideia, é tão pouco uso de sementes e é tão pouco retorno que empresas como a dele têm em algumas variedades, que não vale a pena pagar os R$ 1.800 de renovação da licença no Ministério da Agricultura a cada ano. Então, nós temos aí a pirataria da semente, que vai tirando de nós a possibilidade de a gente chegar daqui 10 anos e poder comemorar, quem sabe, 800 a 1 milhão de toneladas. Ela diminui essa nossa competitividade. Então, aí nós temos um desafio. E o novo desafio é algo que vem de vários lados se encontrando. De um lado, consumidores cada vez mais exigentes do ponto de vista de onde veio isso que eu estou comendo. Foi acelerado agora com a questão da pandemia no mundo todo, a preocupação com o alimento, né, da sua origem, como foi produzido, e do outro lado, uma iniciativa dos produtores. Né? Nós temos o produtor brasileiro, a gente tem visto aí, ainda na última discussão aí com o governo da França, toda hora o produtor brasileiro é acusado de alguma coisa, e justamente por isso ele é o produtor que tem atende da melhor forma as exigências de manter a sustentabilidade, enfim, de cumprir com todos os protocolos de produção. Não tem um produtor no mundo que consiga produzir feijão dentro das exigências legais como o Brasil. E será que o nosso consumidor sabe? Então, muitos produtores de feijão carioca, de feijão rajado, feijão vermelho, feijão preto, cooperativas, estão interessados agora em que se coloque uma rastreabilidade. Por quê? Eles querem que o consumidor urbano, as pessoas que estão lá, que não têm tanto contato com a área agrícola do país, não têm essa familiaridade, possam saber o que é que o produtor está fazendo, como é que ele está produzindo feijão. E que o feijão que ele entrega para a família dele é o feijão que ele entrega para a família do consumidor no meio urbano. Então, isso é um desafio também, você fazer isso acontecer.
Agora, ô Marcelo, por que agora? Por que que é importante essa movimentação da rastreabilidade a partir de agora?
Justamente porque vem coincidindo com uma série de circunstâncias. A primeira circunstância é essa, produtores. A segunda circunstância é quando você tem governos, não importa de que país, exigindo cada vez mais a origem dos produtos, checando limites máximos de resíduos, colocando que alguns produtos não são aceitos, como na Europa, que alguns países são extremistas, né? São produtos que às vezes são usados nos Estados Unidos, em outros países, e alguns países da Europa não aceitam. O Brasil não tem problema com isso. O Brasil tem que mostrar e tem que provar isso lá fora. Como é que prova isso? Tendo a rastreabilidade. Aí você tem somados três fatores. Você tem produtor querendo que entendam o que é que ele está fazendo. Você tem uma oportunidade de um marketing lá fora, que é nós já estamos fazendo e está aqui a prova. E aí poder avançar com esses feijões, né, que eu comentei aí, com o feijão azul, que com o feijão mung, com o feijão rajado, feijão vermelho, né, com feijão preto pelo mundo afora, inclusive nesses mercados extremamente exigentes. Só que um mercado extremamente exigente, ele quer comprovação. Ele não quer um filminho da tua fazenda simplesmente, né? Ele quer que uma terceira empresa, uma certificadora, diga que você realmente está cumprindo. Né, de que a área não fica na Amazônia, né, de que você não está tirando a subsistência dos índios para poder fazer isso, para poder produzir, de que você não tem trabalho escravo na tua fazenda, de que você não devastou uma região para poder produzir, né, de que você conserva, você segue as orientações que existem do meio ambiente. Então, chegou a hora. É difícil que nós consigamos sucesso se a gente não atender essa demanda do mercado. Não é uma demanda do setor, é uma demanda do mercado e do setor, né? É algo único, eu nunca vi nada parecido com isso.
E você acha que é através da rastreabilidade que a gente vai conseguir, por exemplo, separar o joio do trigo dentro do setor? Existe toda essa polêmica recente em relação aí a resíduos de produtos químicos no feijão que chega no consumidor. Enfim, dessa forma a gente vai conseguir, mostrar quem faz a coisa certa, Marcelo?
Olha, na medida em que você tem os custos de produção subindo, né, a gente sabe que os custos sobem bastante rápido. E à medida que você não tem alguém conferindo, o risco aumenta. Então, existem produtores conscienciosos, cooperativas, cerealistas e as marcas preocupadas de que não passe alguma coisa para o consumidor que venha a dar problema. É para evitar que existam problemas. Então, para evitar que existam problemas, é necessário fazer isso acontecer. O principal fator, eu diria para você, que, claro, quando existem reportagens que mostram que existe defensivo sendo contrabandeado de algum lugar, alguém usa isso. Será que foi um produtor de feijão? Como é que a gente vai saber se não foi ou foi, né? O glifosato não é permitido em feijão. Nós temos, vimos o México banir o glifosato. Os nossos produtores não utilizam glifosato. Eu diria para você, seguramente, 90%, 95% das lavouras não utilizam glifosato. Tá, e como é que o empacotador vai saber se o produto foi ou não, tem ou não glifosato? E as marcas têm preocupação, sim, porque elas construíram marcas, são marcas construídas ao longo de 20, 30 anos. não podem correr o risco. Como é que eles fazem para não correr o risco? Nós não tínhamos acesso, alguns anos atrás, à tecnologia que a gente tem hoje. Existem testes que são acessíveis. Uma análise num laboratório levava 40, 45 dias. Um ou dois laboratórios no Brasil faziam isso, né, esse tipo de testes, e custava R$ 2.000, R$ 2.500 um teste. Hoje você faz esses testes por R$ 400, R$ 500. Hoje existe a possibilidade de fazer teste rápido lá na fazenda, antes de tirar o produto lá da fazenda, ou quando recebe. Então, há uma coincidência de tecnologias, né, que já estão disponíveis e que nem se pensava que seriam utilizadas para feijão. Mas qual é o produto que vai direto para o consumo? O feijão. Né? Qual é o produto que nós temos a maior chance de crescimento lá fora, agora, nos próximos anos? É o feijão, né? Mais do que diversos outros itens aí que já estão... já são o primeiro colocado na lista de mais exportados. O qual que vai crescer muito e, consequentemente, vai chamar atenção? Os feijões, os pulses. Então, organiza a casa, arruma a casa, deixa tudo em ordem, busca as garantias, coloca a certificação em cima disso e entrega. Primeiro lugar para o nosso consumidor e depois para os consumidores lá fora também.
Mas daí o produtor deve... está se perguntando, mas e o custo disso, Marcelo? Feijão é muito irregular nos preços, enfim, é uma montanha russa, às vezes você está ganhando muito, às vezes você está tomando prejuízo. Quanto é que vai me custar isso, Marcelo?
Olha, existem inúmeros produtores hoje que fazem parte de algumas iniciativas, por exemplo, de rastreabilidade de soja. A gente viu agora, recentemente, um movimento de uma empresa multinacional que vai exigir rastreabilidade aqui no Brasil. Ora, a partir do momento que o produtor tem o investimento para que aquela matrícula seja rastreada, se ele for plantar feijão, é questão de ter o acompanhamento de um caderno de campo. Ele já cumpriu, ele já teve as despesas para ser rastreado de algodão, para ser rastreado na soja, para ser rastreado, eventualmente, um produtor que também tem uma área de hortifruti, ele já está sendo rastreado. Vamos diluir esse custo. Um item é por aí. Mas, Marcelo, significa que a gente não vai conseguir um preço melhor? Não necessariamente agora, mas em pouco tempo, sim. Por quê? Porque na medida em que o setor consiga entregar lá na prateleira do supermercado boas marcas, com algum tipo de identificação de que este é limpo, este é rastreado, com uma campanha de conscientização via mídias sociais e um trabalho continuado, a gente vai criar um diferencial. Diferenciais têm custo. Se eu quero ter certeza que o tomate que eu estou consumindo não tem defensivo, eu tenho que pagar mais caro. Ah, Marcelo, mas a maior parte da população não tem esse privilégio. Olha, no feijão, a diferença não vai ser grande. Nós não estamos falando de um produto de R$ 30 o quilo que vai custar R$ 60 o quilo. Nós estamos falando de um produto que custa R$ 7, R$ 8 o quilo e que pode vir a custar R$ 2 a mais. Né? Essa é a expectativa. Então, você começa a criar, inclusive para o feijão bem produzido, uma possibilidade de ter pago esse tipo de serviço. Se nós não queremos gastar com a nossa saúde futuramente, nós temos que saber o que nós estamos consumindo. Então, nós vamos pagar por isso também. Ah, mas vai ter uma parte da população que não vai ter acesso ou vão ter marcas que não vão se importar com isso. Infelizmente, tem um monte de tomate aí que é produzido, desculpe pegar o tomate, não tenho, né, eu sou um fã de tomate, por isso estou falando sobre isso. Tem muito que é produzido e que você não sabe se tem ou não algum tipo de resíduo, ou se teve mão de obra escrava, ou se foi produzido aonde, certo? E continua existindo mercado. Mas existe um mercado crescente, que ele começa lá com 5%, 10%, 30%, 40%, 50% do mercado, que paga pela garantia que entrega.
Legal.
Desculpe, que acessa.
Uhum. Muito bom. Isso é importante o produtor entender nesse momento. Agora, eu queria retomar alguns pontos da sua fala inicial, Marcelo. Por exemplo, você falou da importância do uso de semente e de uma semente boa, né? A fim de, inclusive, remunerar a pesquisa, né? Como é que nós estamos em relação a isso hoje?
Existe um um decreto, ou me fugiu o termo agora corretamente, no dia 18 de dezembro foi assinado pelo presidente Bolsonaro algumas modificações nas leis de sementes, que começam a criar um ambiente cada vez mais propício a ter a iniciativa privada. Infelizmente, o grande Estado não vai poder continuar fazendo a pesquisa da maneira que fez na Embrapa até agora. Vão faltar recursos. O Instituto Agronômico de Campinas, pela maior das boas vontades que existe lá, do corpo técnico do Instituto, tem as suas restrições hoje com investimentos e poderiam estar avançando muito mais rápido, inclusive na produtividade. Olha o que era a produtividade de feijão há 15, 20 anos atrás: 30 sacos por hectare. O que é a produtividade de feijão carioca hoje? 60 sacos por hectare. Será que nós podemos chegar a 70, 80? Precisa de pesquisa. Só que enquanto o produtor continuar usando semente pirata, ele está participando dos mesmos crimes que ele acusa os políticos de praticarem. Existe uma lei e tem que ser cumprida. Ah, mas a semente que eu tenho aí, eu já comprei semente de uma sementeira, chegou aqui, era pior do que o grão que eu produzo. Exija os teus direitos. Chame, processe. E para que isso não aconteça, o setor está buscando agora ter uma certificação para semente. Não vai mais ser a sementeira que vai bater no peito e dizer: essa semente eu garanto. Vocês sabem que são poucas no mercado que podem dizer isso, mas todas dizem. Quem que vai fazer a diferenciação do joio e do trigo? Uma certificação. Dentro do programa que existe do Semente Legal, que a área de pastagem vem avançando bastante, melhorou a qualidade enormemente, está organizando o mercado de pastagem. O mesmo vai acontecer no feijão. Mas por que isso? Porque nós precisamos avançar na pesquisa de Mung. Nós precisamos de semente boa de Mung, adaptada para o Brasil. De Azuki. Alguém conhece semente certificada de Azuki? Não tem? De Mung? Não tem. Tem uma iniciativa agora no Mato Grosso que deve entregar alguma coisa no ano que vem. Existem outros feijões. Existe, por exemplo, a pesquisa de grão de bico está avançando. Mas será que, se ela tiver o aporte de recursos de uma empresa privada que invista e que entregue para o produtor uma boa semente, ela não vai acelerar esse processo? O grão de bico está avançando com o esforço de uns heróis, da pesquisa, produtores, né? E é um mercado gigante no mundo. Aqui custa R$ 30 o quilo. O nosso produtor tem como entregar esse produto lá na prateleira por menos de R$ 10 o quilo. Como é que você faz isso acontecer? Com escala. Como é que você faz para ter escala em um produto como esse? Semente. Então, não é uma questão de ser legalista, é uma questão de ser realista, de não dar tiro no pé. Mas como é que a gente vai exigir que o produtor utilize semente se a gente não dá garantias para ele? Vamos atrás dessas garantias.
Boa, Marcelo. Outro ponto que você considerou, que você colocou lá na sua introdução, foi a exportação, que a gente, ano passado, conseguiu exportar volumes recordes aí de feijão. Qual é o futuro da exportação e como é que o produtor deve se posicionar para participar desse mercado, Marcelo?
Olha, a soja e o milho, pelo que me dizem os especialistas, ela tem pelo menos um horizonte de 2 anos com preços bastante valorizados em dólar. O feijão tem valido ao longo do tempo, de 2005 para cá, 2,43 sacos de soja, quando não tem nenhum problema mais sério, de clima. Quando tem problema climático, ele tem que corresponder a essa queda. Nós estamos com 40% a menos de área na primeira safra. Nós tivemos estiagem, tivemos agora excesso de chuvas no Paraná. E há quem não esteja informado que pensa que, ou defende que, o preço do feijão está muito caro, a R$ 300 ou R$ 320, que é impossível subir mais o preço. Faz a conta, 2,43 sacos, e vê quanto que dá. Daria R$ 380. Então, um preço de R$ 350, R$ 380 hoje em feijão carioca não seria um palavrão. O feijão preto está 350. Onde que eu quero chegar com isso? Produtores, a soja e o milho já estão precificados. Você já sabe quanto vai ser o preço da soja e do milho. Hoje você tem contratos. Faça um contrato de produção, trave o teu custo e fique com o restante em aberto para fixar lá na frente. Por quê? Porque o feijão vai entregar o preço, vai ser precificado lá na frente. Hoje ele está em reais e é R$300. Se a gente tiver uma safra cheia, lógico que o preço pode baixar um pouco. Lógico, isso pode acontecer. Mas veja, se ele for baixar a níveis que dê prejuízo, vai ser impossível que isso aconteça. O feijão carioca, por exemplo, vai ser armazenado. É o que o produtor vai fazer. Se você tem travado já parte do teu custo na entrega para o exportador ou para o empacotador, de feijão preto, por exemplo, que tem contratos agora, você está garantido, está travado. E será que ele vai ser tão menor se a área de soja e de milho está crescendo? Se no Mato Grosso está todo mundo correndo para plantar milho, mesmo com a janela com risco, será que vão plantar tanto feijão calpi para exportação? Já tem contratos de calpi que há um ano atrás era R$70, R$80 a R$150. Quanto pode valer esse calpi na época da colheita? Ou durante o ano na comercialização? A nossa comercialização precisa ser cada vez mais parecida, né, com a comercialização de outros países que estão adiantados na produção de pulses, como é o caso dos Estados Unidos, do Canadá. Lá o produtor colhe uma vez por ano e vai negociando ao longo do tempo. Aqui no Brasil a gente já tem produtores que negociam ao longo do tempo. O produtor de feijão preto no sul, nas cooperativas, deposita e vai vendendo aos poucos. O produtor de médio e grande porte em Minas e Goiás, ele não é um bandido quando ele guarda a produção dele. Ele guarda a produção e vai negociando como qualquer produto. Né? Então, aquilo que a gente viu na imprensa tempos atrás, aí, estão guardando o produto, temos que confiscar. Esqueça isso. O feijão de barracão é o tipo da safra que tem dado mais lucro. Né? De novo, citando a mesma pessoa, doutor Menezes, ele estava me mostrando cálculos, né, de que aqueles que estão colhendo lá por volta do mês de agosto e fizeram um planejamento para ir vendendo ao longo do tempo, ao longo dos outros meses, têm conseguido resultados enormes, muito interessantes em cima do feijão carioca. Vai todo mundo plantar feijão carioca agora para daí derrubar isso? Não. Está aí a nossa pauta de exportação mostrando que ela é cada vez mais robusta. Aonde que pode chegar a exportação? A exportação, com esse fenômeno do milho e da soja, ela está aumentando em todos os países do mundo. A área de soja e de milho e de outras proteínas. Consequentemente, os feijões estão com preços muito acima do normal em todos os países do mundo. Então, é algo a se pensar. Ora, se tem mais soja e milho sendo plantado, o feijão vai corresponder, como já está respondendo no preço.
Porque, obviamente, você diminui também, né? Quando existe essa concorrência da soja da soja do milho, você diminui a área de produção de outros países também que vão precisar demandar de algum lugar, certo?
A gente fala muito da China, né? A China, em todas as conversas, a China está. Muito bem. O que aconteceu com a China? Em 2012, 13, a gente voltando de um congresso em Singapura, chegando no Brasil, começamos a falar de mung beans. Por quê? Porque naquele congresso nós vimos que a China estava dizendo e mostrando e provando que ela iria sair do mercado de mung. Ela não só ia deixar de ser exportadora, de fornecer para o mundo, como ela ia passar a ser importadora. O ano passado, nós exportamos, o maior volume foi de feijão mung. Isso mostra que esse tipo de análise está correta. O que aconteceu com a China de lá para cá? Ela mudou de ideia? Não. Pelo contrário. Ela está deixando de produzir feijão preto. Feijão está R$350 no Brasil. Se vier dos Estados Unidos, chega a 380. Se vier do México, chega a 360. Da China não tem. A China não está participando do mercado. Então, a China nós estamos tratando agora de organizar para poder exportar para a China. Lembre que eu comentei agora que a China, os planos da China eram não só deixar de exportar, mas passar a ser importadora. A China importa hoje da Austrália e a China pode importar do Brasil. Já existem, claro, são negociações de acordos fitossanitários que não são tão simples, eles são demorados mesmo, levam 1, 2, 3 anos. Mas a gente está trabalhando nisso, como está trabalhando no gergelim, por exemplo, também. Então são mercados que vão acabar sendo muito interessante. Se você é produtor e nunca plantou feijão, nunca plantou gergelim, nem pipoca, nenhum desses itens, amendoim, comece a olhar. Comece a olhar. Vale a pena você conhecer como é que isso funciona. Aquele que já é produtor, escolha uma variedade, busque um contrato, peça para ser registrado o contrato e tenha essa diversificação na sua lavoura. Porque o limite que nós podemos chegar, eu não posso nem dizer para você que está 170 mil toneladas e podemos chegar a 500 em 5 anos. É mais do que isso. Nós podemos ir muito adiante disso pela demanda que tem. Quem é que passa essa mensagem? Quem é que está promovendo o Dia Mundial dos Pulses? Quem é que fez com que as coisas acontecessem aqui no Brasil? O termo ficasse conhecido, houvesse a movimentação de que a gente fosse tendo conhecimento a respeito da diversificação. Está a FAO, está a Global Pulse Confederation. O que é a Global Pulse Confederation? É um braço das indústrias que vêm o que precisam de matéria-prima e que também tem o apoio da FAO. Para quê? Para que nós tenhamos produção para atender os nossos 200 e tantos milhões de habitantes e o restante do mundo. 2050 é 10 bilhões de pessoas que precisam se alimentar. A revista Lancet mostrou o ano passado que, para isso, o mundo vai precisar consumir de feijões, de pulses e de nuts, que são aí os tipo amendoim e essas outras oleaginosas, vai precisar consumir o dobro do que o brasileiro consome hoje de feijão. Cada brasileiro consome mais ou menos 33 gramas de feijão por dia. A expectativa dessa pesquisa, feita durante 12 anos, é que em 2050, para poder alimentar as pessoas e a humanidade continuar de pé, eles vão ter que consumir 70 e tantas gramas de pulses. Isso é a comida do futuro. É limpa, fixação de nitrogênio, não afeta o meio ambiente. Então, pense numa corrente do bem. Se é que ela existe, ela se chama pulses. Porque faz bem para o consumidor, faz bem para o produtor, faz bem para o meio ambiente. Que outra forma a gente tem de produzir alimento de uma forma econômica? E de uma forma que não agrida o meio ambiente. É dessa forma.
Muito bem. Marcelo, outro ponto que a gente falou aqui também, e eu queria que você esclarecesse aí para a gente, essa questão da variação dos preços, o produtor ele fica sem saber se investe mais ou menos, porque ele também não sabe que preço que ele vai vender o feijão dele. Isso é coisa do passado ou ainda é um problema para o setor?
Olha, com a criação que foi feita a quatro mãos com os produtores, que foi feita a quatro mãos com a imprensa, Notícias Agrícolas tem ajudado muito nisso, foi feita a quatro mãos com os empacotadores, com os corretores, surgiu o preço nacional do feijão. Até então, a gente dependia da madrugada em São Paulo, da manipulação que era feita lá. Hoje, mesmo que ela aconteça, pouco importa para o produtor e pouco importa para o mercado. Então, você não está mais à mercê dessa manipulação que acontecia. O único feijão que ainda existem compradores que se baseiam, às vezes, no que acontece em São Paulo é o feijão carioca, mas o preto não tem nada a ver com São Paulo, com o mercado do Brás, o rajado, o calpi, nenhum desses feijões. E a gente tem que olhar o horizonte que a gente tem para os próximos 24 meses, é um horizonte muito bom. Pode ser que você, na hora que colha, que tenha um pico de oferta, que você tenha uma redução do preço, uma redução de margens. Dificilmente vai ser prejuízo, muito dificilmente. Agora, logo em seguida, com tudo isso que eu contei para vocês, você tem aí uma perspectiva muito boa de negociação. E você não está atado a um só mercado. Vender só na América do Sul, ou vender só no Brasil, ou ter só o mercado da China, ou só o mercado da Índia. O ano passado, nós vendemos para cerca de 100 países. Algumas quantidades foram muito pequenas, mas esses 177 mil toneladas foram para cerca de 100 países. Isso é muito bom, abre uma perspectiva muito boa. Tenho certeza que os produtores que estão nos acompanhando agora são produtores que conhecem e sabem o que isso significa no mercado.
Você falou aí dessa perda da hegemonia aí do Brás. Isso vale também para o carioca, Marcelo?
Ele vem acontecendo muito forte no Carioca, porque antes o pessoal esperava amanhecer para saber o que foi vendido no Brás. Hoje não. Hoje o que eles fazem? Eles esperam começar as negociações no mercado. O que foi negociado ontem? Ah, ontem foi vendido a R$ 290 um feijão nota 8 no interior de Minas. Então hoje vamos tentar pegar 300. Pedem 300, dali a pouco alguém vende 290, 295, ou alguém consegue o 300. Demanda e oferta é muito clara no WhatsApp, certo? Então, isso inclusive abre. Interessante que essa semana nós conversávamos com uma grande indústria e a semana passada a gente foi chamado por um grupo de grandes produtores para discutir o quê? Qual é a chance de nós termos negociações online de feijão? Para quem tem 57 anos como eu, a gente fica um pouco pensativo. Será que tem como? Mas olhando para aquilo que acontece nos supermercados agora, com vendas online que decolou de vez, com todas as coisas indo para online, a gente fazendo compra, né, a gente jamais imaginou comprar sapato online. E as pessoas compram muito sapato online hoje. Ah, Marcelo, sapato com feijão vai comparar? Eles vão dar um jeito. Eles vão acabar trazendo isso cada vez mais para essa formalização e esse conhecimento. Então, o conhecimento atomizado daquilo que acontece no mercado, o conhecimento instantâneo do que está acontecendo no mercado, quando você tem um grupo de pessoas honestas contando o que está acontecendo, domina a negociação. Você não quer saber o que aconteceu no Brás. Pouco importa. Você quer saber a quanto que Minas vendeu, quanto que o Paraná vendeu, quanto estão vendendo no Mato Grosso. Tem feijão em São Paulo ainda? No interior de São Paulo? Tem. Está vendendo a quanto? É isso que importa no mercado de feijão.
Muito bem. Marcelo Leaders, resumindo, antes da gente terminar a nossa conversa, resumindo, boas perspectivas para o setor como um todo, não só para a produção, mas toda a cadeia aí do feijão tem pelo menos uma perspectiva de futuro diferenciado, melhor, enfim, trazendo oportunidades para todo mundo. Agora, não podia deixar de te perguntar, Marcelo, do momento do feijão, do mercado. Como é que está esse mercado agora e quais são as perspectivas aí que a gente tem aí, pelo menos no curto e médio prazo?
Nós tivemos um grande volume sendo vendido a semana passada. Nas gôndolas, os empacotadores começam a comentar que está fluindo, né? Está começando a voltar à normalidade depois de um mês de janeiro muito parado. As perspectivas que se abrem com o aceno do governo de voltar com algum tipo de ajuda vai impactar direto na venda de feijão. O momento agora, o feijão carioca está aí por volta de R$ 250, R$ 270 no Paraná, atingido por diferentes graus de defeitos por causa das chuvas. O feijão de melhor qualidade em Minas, variando de 295 a 300, 310. Feijão nota 8, 280, 290. Feijão preto, 350, estável. Poucos negócios, mas por enquanto sem nenhuma, não aponta nenhuma queda de preços ainda. Pode até ter semanas que recuem um pouco, depois volta a subir. Feijão rajado sendo vendido aí a R$ 370, R$ 380. Feijão vermelho na mesma base. Feijão calpi, aquele calpi tipo do Mato Grosso, 220 a 250. Eu acredito que sejam esses os principais feijões agora do momento.
Muito bem. Mas perspectiva de altas ou a tendência é de estabilizar nesses patamares, Marcelo?
Num horizonte de 30 dias, a tendência é que os preços voltem a se mexer, voltem a apresentar algum tipo de valorização. Em fevereiro, nós teremos menos feijão do que tivemos em janeiro, né? Se nós temos uma demanda começando a se movimentar, um pouco de dinheiro a mais entrando no setor, existem setores dando bons sinais na economia brasileira, não demitiram, existem setores que já estão admitindo pessoas, isso é muito bom para o nosso setor. A primeira necessidade que o cidadão vai atender é dos alimentos básicos. Então, as perspectivas são boas aí para os próximos 90 dias, eu diria.
Legal. Meu caro Marcelo, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Marcelo está o dia inteiro por conta das comemorações aí do Dia Internacional dos Pulses, mas arrumou um tempinho para falar com a gente aqui. A gente agradece a disponibilidade, viu, Marcelo? Obrigado pela
Por
parceria de
favor,
sempre.
vocês são sempre apoiadores aí do setor de pulses. A gente deve muito a vocês, ao trabalho que vocês têm feito, ao espaço que dão para o setor. Se você me permite, hoje à noite, às 19 horas, vai ter uma live da Embrapa, no YouTube barra Embrapa, tirando um monte de dúvida lá com o pesquisador, né, que é o Dr. Varley. É uma iniciativa da Embrapa, e a gente vai estar lá falando sobre o mercado também com os interessados. Vai ser um prazer receber vocês lá.
7 horas da noite no YouTube da
No
Embrapa.
YouTube da Embrapa.
Combinado. Beleza, Marcelo? Grande abraço para você.
Valeu, um abraço.
Tá aí.
E viva o feijão!
E viva o feijão, tá certo. Tá certo, Marcelo Leaders. A gente agradece muito a participação e a parceria aí do Marcelo com Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais boletins trazendo mais informações para você. Continue com a gente.